Deixa ver se isto. Sim. Para o ponto 1, já avisou? Já temos. Já temos condições para iniciar a reunião? O senhor deputado André Coelho Lima está aqui registado já ou não? Aqui? Aqui? E o Pedro Delgado Alves, está cá ou não está? Aliás. Isto aqui é um problema, porque sem esses dois, isto torna-se difícil. Estás-te a registrar ou não? Ok. Parece que já está. Tem alguma indicação do. Senhores deputados, estão-me a ouvir? Alguém pode.
Muito bem, Sr. Presidente. Isabel Neto, estou a ouvi-lo muito bem.
Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento temos quórum para iniciar os nossos trabalhos. Todavia estamos à espera que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves consiga fazer a operação de registro. Que informa que é o que está a procurar executar neste momento e, por outro lado, que o Sr. Deputado André Coelho Lima também possa entrar fisicamente ou por outra forma na sala, na reunião. Portanto, peço-vos só o favor de mais um pequeno compasso de espera. Estava aqui procurando saber se temos Bloco de Esquerda e PCP. Tá? Ah, eu aqui a olhar para o registro e ele aqui à minha frente. Então, e o deputado João Oliveira? Está aqui também já registado. Ok. Então, só mais um minuto, ou dois.
Sr. Presidente, parece que o deputado André Coelho Lima também já está para chegar.
Estamos na expectativa. Mas o que é feito o deputado Pedro Delgado Alves? Ele costumava justificar os atrasos com o trânsito, mas aqui só se for o trânsito. Não sei como é que se diz, eletromagnético ou outra coisa qualquer. É? Está bem. Então, um problema. Sim? Como ainda não começámos propriamente, será que eu posso perguntar à assessora do Partido Socialista, à doutora Vânia, se sabe dizer-me alguma coisa sobre o senhor deputado Pedro Delgado Alves?
Boa tarde. Boa tarde. Não sei, lamento. Já enviei a mensagem a perguntar se podia ajudar com alguma coisa, mas deu como não recebida. Talvez esteja sem bateria no telemóvel ou alguma coisa assim. Mas eu vou tentar mais uma vez.
É porque o ponto 1 é dele, para apresentar. Deputado André Coelho Lima, boa tarde. É que isto é assim, o ponto 2 é um ponto reservado e, portanto, não acessível a entidades exteriores à Comissão. Portanto, não dá muito facilidade em alterar os pontos de ordem do dia, não é? Ainda assim, isto fica muito difícil. O Pedro Delgado Alves disse que estava a registrar, mas até o momento não apareceu. Não sei o que é que se passa.
Penso que já estou no ar, peço desculpa, não tinha.
Sim, então vamos começar. O ponto 1 é um ponto aberto, o ponto 3 da aprovação da ata igualmente, os pontos que trataremos é aberto na nossa reunião, depois o ponto 2 será um ponto reservado. Sendo assim, um pedido de palavra não tenho ainda, mas creio que deverei dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, uma vez que a matéria foi apreciada no âmbito do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, foi distribuído a posição, mas peço-lhe o favor de fazer aqui então a exposição sobre o estado da arte relativamente ao modo como tem evoluído a questão do tratamento informático do Registro de Interesses e o mais que lhe prover sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de não conseguir ligar a Câmara, mas a minha ligação, como está muito instável, é preferível não arriscar. Penso que se ouve em condições, portanto... Pronto. Muito sinteticamente, o documento distribuído resultou da reunião do Grupo de Trabalho que realizámos na passada sexta-feira. Analisámos todas as dúvidas que tinham sido colocadas pela informática relativamente à adaptação do formulário para as alterações ao registro de interesses, entretanto, produzida. Globalmente estivemos de acordo com todas elas e fizemos algumas precisões adicionais no que diz respeito quer ao preenchimento e, portanto, à migração de dados, que é um elemento muito importante e facilitador do preenchimento aos deputados, portanto, que possam continuar a usar os dados que já forneceram, atualizando apenas o que há que mudar, mas também dando algumas notas sobre a apresentação externa do resultado. Isto é, a aplicação e aquilo que estivemos a analisar tem essencialmente a ver com o preenchimento e com o formulário, mas depois importa ter a certeza de que o que é publicitado diretamente no site é organizado nos termos previstos na lei, ou seja, distinguindo o que são funções a ser exercidas em acumulação ainda e aquelas que já não estão a ser exercidas, e isso é possível através da data de encerramento da atividade. E, portanto, é possível fazer essa separação das águas e, portanto, também demos precisamente essa nota à informática. Foi igualmente consensualizada uma forma de disparar um alerta para os casos em que o deputado preencheu que exerce funções no regime de exclusividade, sempre que preencher uma atividade que é remunerada, o sistema gerará um alerta para que o deputado se aperceba se está efetivamente, se está eventualmente, aliás, a incorrer numa situação de desrespeito pelo regime da exclusividade, e também se procurou garantir que, ainda que conste do registro biográfico, e portanto é outro, se quisermos, outro caminho, outra aplicação que é preenchida noutro momento pelo deputado, que a matéria da exclusividade seja pelo menos novamente incluída nesta sede, porque é a única maneira de garantir que este alerta e este cruzamento tem lugar. Portanto, ainda que isto possa implicar a tal duplicação, ela existe para finalidades diferentes. Uma é para que a direção financeira possa proceder ao processamento da exclusividade, a outra é para estes efeitos da transparência, e, portanto, nesse sentido também foi solicitado que isso fosse acautelado. De resto, são pequenas observações e reparos ao trabalho que a informática já foi fazendo, e portanto, com estes elementos fornecidos, poderá o trabalho avançar mais detalhadamente, e voltaremos depois a receber um ponto de situação mais adiante, mas para já as dúvidas todas foram respondidas e superadas.
Não sei se alguém se deseja pronunciar, mas esta última questão que está aqui colocada, que diz que os serviços informam que o aspecto gráfico da publicitação do registro de interesses é da responsabilidade do gabinete de comunicação a quem deve ser exposta à situação. Isto significa que é necessário fazer aqui mais alguma outra diligência? Para
Nós
além do
colocámos duas.
envio disto ao Departamento de Informática?
À partida, não. Nós colocámos a questão também, essa já é mais. Enfim, nem tem diretamente a ver com. Tem, não tem, mas não tem diretamente a ver com as questões do formulário. É só uma questão da visualização das atividades. Portanto, na formatação que o site atualmente tem, quer no acesso num computador ou no acesso através de um telemóvel, ele não permite uma visualização completa de todas as atividades. Portanto, é preciso fazer descer no ecrã. Era uma questão de compactar a informação. É uma questão meramente de visualização. Não tem nada a ver com. A informação está lá toda, está toda na página. É só uma questão de conforto e comodidade. Portanto, a informática comunicará digamos, ao grafismo. Se for possível, se não, também, obviamente, é um problema. Um problema, ou melhor, é algo que resulta das opções estéticas do site, e, portanto, não apenas formulamos essa preferência. Por outra forma de visualizar, não se trata da quantidade de informação, ou sequer de onde ela está disponível, é mesmo só uma opção gráfica, que, se for possível acautelar, acautela-se, mas não é nada de estruturante, é mesmo só uma preferência. Portanto, o que comunicamos agora, comunicamos à informática, e eles assegurarão o que for possível quanto a isso, mas não é um problema.
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-os a todos novamente, nomeadamente o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, que não estava quando cumprimentei os demais, o que significa que fui quem chegou antes. Portanto, assim considerem-se todos cumprimentados, e digo sobre este assunto duas coisas muito breves. A primeira, queria fazer uma felicitação ao Partido Socialista, e aqui até em concreto ao Sr. Deputado Pedro Gado Alves, e faço porque de facto estamos aqui a debater uma matéria para a qual a maior parte das vezes queremos aliar-nos delas, precisamente porque são de excessiva minúcia informática. E, aliás, inclusivamente, porque estamos a alterar registros de interesses quando sabemos que, a breve trecho, todos esperamos que a breve trecho, eles sejam centralizados na entidade da transparência. Estamos a ter trabalho que, supostamente ou alegadamente, pode ser em vão. Mas ainda assim, a circunstância de se ter querido ter esse trabalho, é a circunstância que justifica que eu tenha feito este elogio, que acho que é devido. O PSD participou, como sabemos, como noutras iniciativas legislativas diz presente e vem a jogo e tenta dar os seus contributos, e tivemos aqui também a nossa parte, mas a verdade é que a iniciativa parte do Partido Socialista e ela é meritória por isso, não apenas pela fase em que estamos, como sobretudo, e esta é a segunda nota da minha intervenção, porque se espera que ela possa condicionar relativamente o que vai ser feito no Tribunal Constitucional em sede de entidade da transparência. E com isto leva-me a esta segunda nota, que é, era importante que, de facto, o trabalho que aqui se está a ter não seja um trabalho para durar 6 meses ou 9 meses ou 1 ano, e seja um trabalho que seja tido em conta pelo que vai ser feito pela entidade da transparência a seguir, porque senão aí sim poderia ter sido relativamente em vão o esforço. E nenhum de nós quer que seja em vão o esforço de deputados valorosos como aqueles que estão a trabalhar nesta matéria, como todos do grupo de interesse, do grupo de trabalho do Registro de Interesses, grupo de interesse é outra coisa, portanto, o grupo de trabalho do Registro de Interesses, e, portanto, dizer que era importante que isto fosse passado para o Tribunal Constitucional, e aproveitando para dizer ao Sr. Presidente que lemos com toda a atenção a carta que enviou para o Tribunal Constitucional em resposta à que nos tinha sido enviado pelo Sr. Juiz Presidente do Tribunal Constitucional. Ela, efetivamente, é clara naquilo que insta o Tribunal Constitucional a avançar com a entidade de transparência. É, porventura, se me permite esta referência, menos clara na circunstância que aqui referimos, de que não há razão para que a entidade da transparência, como unidade informatizada, não esteja instalada, porque não precisa de instalação física, não é? Hoje em dia que todos trabalhamos na cloud, enfim, para se criar plataformas informáticas, para se fazer o trabalho que o Parlamento está a fazer, que tantas vezes é apoucado, não precisa de edifício físico a entidade da transparência. Portanto, nesse sentido, a carta, se me permite, poderia ter sido um bocadinho mais, se calhar institucionalmente não era devido, admito que me diga isso. Mas, enfim, eu aproveito a pouca experiência que aqui tenho para dizer assim estas butades. Acho que talvez fosse mais direcionada a dizer que não há nenhuma razão para que em 70% daquilo que vai ser a entidade de transparência no futuro, ela não avance desde já, ainda que sem edifício físico. Mas pronto, mas o fundamental era a primeira parte da minha intervenção, porque acho que era importante que o trabalho que aqui se está a ter, nós costumamos, é exigível que sejamos minuciosos, e somos, mas minuciosos com a legislação, não propriamente com a informática. E neste momento estamos a ser com a informática, e acho que isso que é preciso valorizar. Muito obrigado.
Mais alguém deseja pronunciar-se neste primeiro ponto? Não creio que haja algum impulso nesse sentido, de onde resultará que, portanto, estas observações serão remetidas ao departamento correspondente, à DTI, nos exatos termos em que estão formuladas, e, entretanto, surgiu uma nova questão que levou também a um pedido de esclarecimento à DTI por haver vários senhores deputados que se queixam de ter muitas dificuldades de registar as suas alterações no Registro de Interesses. E a DTI, entretanto, respondeu também com algum enunciado dessas questões, das dificuldades procedimentais de inscrição no Registro. Essa resposta foi igualmente enviada para o Sr. Deputado Pedro Alvado Alves e para os membros do Grupo de Trabalho. E, portanto, mais uma vez, peço ao Sr. Deputado, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, que faça também depois uma leitura crítica dessas questões que foram respondidas, e quando houver também uma posição, ela será trazida aqui à Comissão. Assim sendo, creio que posso dar por aprovado as observações feitas pelo Grupo de Trabalho sobre as questões informáticas do Registro de Interesses para enviar ao correspondente departamento. Se ninguém se pronunciar em sentido diferente, creio que nem vale a pena pôr a votação, esse procedimento está então adquirido. O Sr. Deputado André Coelho Lima referiu depois a questão da resposta dada da minha parte ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Eu recordo que a Comissão entendeu conferir ao Presidente confiança para enviar uma carta de preocupação pelos atrasos que se verificam na implementação do sistema, tanto ao Tribunal Constitucional como ao Governo, e ambas as cartas foram, de facto, enviadas. A observação do Sr. Deputado André Coelho Lima, eu não tenho, na verdade, nada de especial a referir-lhe, porque, sinceramente, acho que resulta do teor da carta que, tendo sido estabelecido, nomeadamente na última norma do Orçamento de Estado, uma solução considerada mais ágil para permitir a entrada em funcionamento do sistema, e não tendo tal ocorrido, consideramos que isso é um evidente prejuízo para a boa afirmação dos princípios da transparência que tal Instituto Legal visa garantir. Estou a ler uma passagem da carta. E assim sendo, manifestada a preocupação em nome da Comissão ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, há um ponto que talvez esteja ainda em aberto, e eu até insto os senhores deputados a refletirem sobre ele. É se, no desenvolvimento desta questão, eventualmente consideram ou não pertinente, que se possa ir um pouco mais além, tentando uma reunião com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional sobre a matéria. Mas, enfim, não decidirei por mim próprio. E se a Comissão ou alguém da Comissão entender que a questão é pertinente, ponderá-la e irmos. Sr. Deputado André Coelho.
Para converter em proposta aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer.
Muito bem. Esta proposta está informalmente apresentada, mas registada. Pergunto se querem deixá-la para ponderação em próxima reunião ou se querem já pronunciar-se sobre ela. Ou seja, na sequência das preocupações, das reservas emitidas primeiro pelo Presidente do Tribunal Constitucional, depois pela manifestação das nossas preocupações quanto à concretização do sistema, que envolve a criação da entidade para a transparência e a plataforma eletrónica. E agora a possibilidade de termos uma conversa mais direta com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Querem já pronunciar sobre isto? Estou a aguardar.
Pronunciar já pelo PCP, independentemente do momento em que se considerar adequado decidir sobre a proposta. Tendo em conta...
Posso? Tá, João Oliveira, fala um bocadinho mais alto, por favor.
Espera lá, deixa-me lá ligar aqui então o mecanismo do microfone. Assim já me ouve melhor? Assim já
sim,
me consegue,
sim,
já
sim.
Consegue ouvir melhor? Ok. O que eu estava a dizer é que, considerando a posição que o PCP tem e a opinião que o PCP tem relativamente a esta matéria e, em particular, em relação à criação da entidade da transparência, por nós é verdadeiramente indiferente a solução que se entende dar do ponto de vista do desenvolvimento desses contactos e da sua utilidade.
Muito bem. Entretanto, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida está a pedir a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, era um bocadinho no mesmo sentido que o Sr. Deputado João Oliveira, para dizer que por nós não nos opomos, também não somos entusiastas, portanto, como entenderem, por nós não há oposição.
PS e Bloco de Esquerda desejam pronunciar-se? E PAN, que está aqui presente também na sala.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Da parte do Bloco de Esquerda também nada a opor, Sr. Presidente.
Então, resulta destes nadas a opor...
Deixe-me só acrescentar uma coisa em relação àquilo que disse. Naturalmente, desde que este contacto com o Presidente do Tribunal Constitucional não seja feito procurando algum paralelismo com as audições que a Assembleia da República faz a membros do Governo ou a outras entidades, porque o nosso relacionamento com o Tribunal Constitucional não é da mesma natureza.
Primeira observação, como é evidente, nós não reuniríamos com o Presidente do Tribunal Constitucional para discutir matéria jurisprudencial do Tribunal, mas para a concretização de medidas administrativas que, numa disposição legal complementar, incumbem também ao Tribunal. Por outro lado, não é inédito. Nós temos vindo a ter contactos, quer em via de reunião do Presidente do Tribunal Constitucional aqui no Parlamento, não com esta Comissão, que na altura ainda não estava constituída com esta característica, mas com a Comissão eventual. E esta Comissão reuniu com o Presidente do Tribunal Constitucional, no Tribunal Constitucional também já.
E aqui?
E aqui já?
Sim.
Tem razão. Esse aspecto até já estava a faltar. Muito bem. Portanto, resulta daqui que será envidado um novo contacto com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, no sentido de o convidar a termos uma conversa de avaliação das condições de implementação do sistema. Certo? Ficou assim decidido. Passamos então para o ponto 2 da nossa agenda e chama a atenção então que entramos agora em matéria reservada da Comissão, com as implicações que isso implica. No ponto 2 temos a matéria que é conhecida e que resultou de uma questão colocada pela Associação Cívica Transparência e Integridade, dirigida à Assembleia da República e remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia para a nossa Comissão. Tendo sido ela, enfim, não direi sequer avaliada, mas apenas encarada, como dizem os juristas, perfunctoriamente, desculpem-me o palavrão, e daí ter resultado a deliberação da Comissão no sentido da nomeação de um relator para apreciar a matéria. O relator foi o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que apresentou num tempo muito célere o parecer, que vos foi distribuído e que está agora em apreciação. Começarei por dar a palavra ao Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo precisamente por aí. Este parecer resulta da necessidade de dar seguimento a uma carta enviada pela Associação Cívica Transparência e Integridade, que foi remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para pronúncia desta Comissão. O importante a reter, desde logo, é a necessidade da definição do procedimento a seguir. E quero deixar bem claro sobre essa matéria que não compete a esta Comissão, nem muito menos a este parecer, ou no âmbito deste parecer, apreciar a conduta da Sra. Deputada Joana Lima, mas sim definir o procedimento que temos para essa mesma avaliação. E deixar claro que esta Comissão, e permitam que assim o diga, que tem um caráter especial, é quase como que suprapartidária, desculpem o meu atrevimento nesta expressão, em matérias que dizem respeito aos seus deputados nesta Assembleia da República. Em concreto, de facto, o que está em causa na definição e no procedimento a seguir é percebermos que compete, de facto, a esta Comissão a possibilidade de fazer inquérito, ou de estabelecer um inquérito, com base no Estatuto dos Deputados. E há três possibilidades de que ele possa ocorrer. Ou a pedido do deputado, ou por determinação do Presidente da Assembleia da República, ou oficiosamente. De facto, não é do conhecimento que a Sra. Deputada o tenha solicitado. O Sr. Presidente da Assembleia da República há necessidade de esclarecer se a intenção era ou não essa e, portanto, de cumprir o que está no Estatuto, mas mais à frente falarei sobre o mesmo, mas há essa necessidade de perceber. Ou então, oficiosamente, o poderemos fazer. Apreciar aquilo que são eventuais irregularidades graves praticadas na violação dos deveres dos deputados foi um mecanismo introduzido pelas alterações ao Estatuto dos Deputados. Os seus deputados, Os seus deputados estavam aqui na legislatura anterior e, portanto, têm essa noção até, e permitam-me que o fale assim porque não estava na legislatura anterior, e, portanto, que o possa dizer desta forma, puderam acompanhar todo o processo legislativo e que levou àquilo que é hoje o Estatuto e da forma que ele está plasmado. E eu diria que, e aliás, podem ver na opinião do relator, esta de facto é a lei que está em vigor. Então, se concordamos com ela, não. Mas é que está em vigor. E se está em vigor, ela deve ser cumprida até que, eventualmente, possa ser revogada e que haja intenção de alterar. Há que ter em conta também que aquilo que está previsto no Estatuto dos Deputados e a possibilidade de fazer o inquérito tem uma série de, eu diria, não entraves, mas de estabilizado. Uma comissão de inquérito tem poderes, enquanto comissão de inquérito, que um inquérito previsto no Estatuto dos Deputados não tem. Desde logo, como está no parecer, nem convocar podemos as entidades se assim for necessário, portanto terão que ser convidadas, ou não constitui crime se por algum motivo não forem fornecidos os documentos que acharmos que sejam necessários para o inquérito. Então, há aqui uma série de questões que devem ser colocadas em cima da mesa, que devem ser analisadas, mas que à face da lei nos levam a ter necessidade de olhar para as três possibilidades e, oficiosamente, cumprir com a possibilidade de ter o inquérito. Eu diria que, como podem ler também no parecer, nos custa um pouco que a lei nos remeta para uma espécie de polícia dos deputados. Ou, como diriam algumas pessoas, em linguagem mais popular, como um Big Brother na Assembleia da República. Custa-me que seja essa, ou seja, isso que está previsto, entre aspas, na lei e que permita que assim suceda. Com base naquilo que nos é possível perante a lei em vigor, eu diria que, e mais uma vez reiterando, é fundamental percebermos que o que está aqui em causa nem nunca pode ser levantada essa questão, não compete apreciar a conduta da senhora deputada Joana Lima. Faço e reitero novamente esta questão que me parece importante, mas sim definir qual o procedimento a seguir com base no Estatuto. E aí, então, que possa citar o parecer, o inquérito e o procedimento definido pelo Estatuto de Deputados e no Código de Conduta de Deputados da Assembleia da República, para avaliar a conduta seguida pelo Sr. Deputado Joana Lima e que permitirá apurar todas as questões colocadas pela Associação Cívica, Transparência e Integridade e outras que eventualmente surjam, que deve ser esclarecido junto ao Presidente da Assembleia da República se, ao ter remetido a carta da Associação Cívica, Transparência e Integridade, 14ª Comissão, pretende com isso determinar que esta Comissão proceda a inquérito, que independentemente da resposta ao esclarecimento a que se refere o ponto anterior, a 14ª Comissão tem competência para proceder oficiosamente ao inquérito, que o inquérito é realizado com as limitações decorrentes do facto da 14ª Comissão não gozar dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, por não ser uma comissão de inquérito, apenas podendo recorrer à utilização de poderes próprios das comissões parlamentares, nos termos do artigo 103 do Regimento, nomeadamente requerendo informações, solicitando depoimento de cidadãos ou realizando audições parlamentares de entidades. Uma nota apenas final, que me escapou há pouco. Quando o inquérito que seja feito tenha por base aquilo que possa constituir um crime, não compete a esta comissão, neste inquérito, fazer uma análise com respeito pela separação de poderes, mas sim à autoridade judicial. Portanto, queria dar também essa nota, que há pouco não a dei, para terminar a apresentação do parecer. Obrigado.
Está em apreciação. Muito obrigado ao Sr. Deputado Relator. De momento não registro nenhum pedido de palavra. Compasso de espera e expectativa. Onde é que ele está a pedir a palavra? Ah, está aqui. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço em primeiro lugar ao Sr. Deputado Oliveira o trabalho realizado na elaboração do presente parecer. No entanto, de alguma maneira, ele surpreendeu-nos em dois ou três pontos. Por um lado, porque a indicação que tínhamos era que efetivamente ele iria ser uma análise à semelhança do que fizemos anteriormente, já sobre a questão colocada. Eu penso que tivemos outras circunstâncias em que também na sequência de comunicações que geraram a Comissão deliberou, quase que diria, porque resulta implicitamente das suas competências, que pode efetivamente desencadear estes mecanismos, e portanto se calhar assumimos que implicitamente o exercício já estaria a ser feito, e portanto não está bastante à espera de uma questão metodológica quanto à forma de o abordar, até porque o regulamento, as normas de funcionamento da Comissão já apontam nesse sentido, e até o contacto com a senhora deputada apontaria nesse sentido. Mas efetivamente, para além disso também, nos parece que, mesmo num parecer desta natureza, haver a opinião do relator é algo que é mais próprio de pareceres em matéria de iniciativas legislativas em que se está em causa um debate político sobre a natureza das matérias do que propriamente num parecer relativamente a estes em que não existe a estrutura de um ponto do parecer que não é objeto de votação por traduzir a opinião do relator. E, portanto, quanto a esse ponto, parece-nos que metodologicamente e em termos formais os pareceres nesta comissão não têm como comportar uma parcela da opinião do relator. Obviamente o relator, se quiser, também pode dá-la através de uma declaração de voto, mas a estrutura deste tipo de pareceres não nos parece ser esta. Dito estas duas notas metodológicas prévias, eu olhando quer para o histórico anterior à Comissão, quer para este momento, parece-me que há um exercício que talvez torne mais complicado aquilo que nos parece ser mais simples, isto é, o exercício que estamos a fazer, ou que foi distribuído recentemente no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, sobre um conjunto de matérias identificadas por cruzamento de dados com a direção financeira, ou o que fizemos também há algum tempo relativamente a alguns senhores deputados, relativamente aos quais foram suscitadas também dúvidas sobre se existiria ou não uma situação de incompatibilidade ou de impedimento, por exemplo, e tivemos pelo menos dois casos desses, também levar à produção de um parecer que, ouvidos, obviamente com os poderes de que a Comissão dispõe, ouvidos e com os poderes, e portanto reconhecendo essa limitação, em que foram recolhidos elementos relativamente a cada um dos itens colocados em cima da mesa, e o parecer foi elaborado com base nos elementos recolhidos, de facto, e depois daí se extraindo consequências de direito. E mais a Comissão, obviamente, não pode fazer, e portanto, quando se analisa a expressão inquérito, carregando-a de um peso que ela eventualmente não tem, é que eventualmente abrimos aqui uma avenida de dúvidas que penso não existirem. Portanto, inquérito no sentido de fazer um apuramento de factos necessários à emissão e à produção de um parecer nestas circunstâncias. Portanto, dessa perspectiva, metodologicamente, a questão não nos merece particular dúvida quanto ao que deve ser o papel da Comissão. Ela deve procurar, junto, neste caso da deputada, caso os elementos fornecidos não sejam suficientes, recolher dados que depois permitam habilitar o deputado relator a responder às questões colocadas em matéria de incompatibilidades, de impedimentos, de eventuais conflitos de interesses, e, portanto, fazer aquilo que fizemos em todas as outras circunstâncias em que a questão se colocou. E, já depois do trabalho inicial do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, foram duas ou três, ou talvez até mais, casos em que esta situação ocorreu. A função da Comissão não é a de ser polícia dos deputados, é, obviamente, a de assegurar o cumprimento do disposto no Estatuto e no Código de Conduta. Isto significa apenas verificar, com base nos elementos que recolhe, se as normas dos respectivos diplomas são ou não cumpridas, como aliás, volto a dizer, como está a ser feito, por exemplo, em matéria de exclusividade no parecer que está a ser elaborado pelo PAN, como foi feito em relação até a casos em que o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses já tinha analisado o tema e se entendeu pertinente voltar a tomar posição e a fazer um parecer autónomo, e portanto diríamos que não... havendo até regras, normas internas da Comissão para estes casos, A Comissão pode assumir, efetivamente, que fez uma distribuição do parecer para que ele fosse elaborado com esta finalidade. Contudo, como depreendemos do parecer que isto possa ainda suscitar dúvidas e merecer clarificação, acho que devemos refletir um bocadinho mais sobre o conteúdo do parecer e mais sobre, precisamente, a reflexão metodológica para afinarmos agulhas quanto a isso. E, portanto, achamos só que, se calhar, algum diálogo adicional antes de ele ser passado à votação seja útil, ou seja, de continuar a discuti-lo, eventualmente, como digo, como dizia há pouco, formatá-lo para o modelo habitual, sem a opinião do relator, incluindo algumas daquelas considerações, até no texto do próprio parecer. O ponto, não, obviamente, não é de fazê-las desaparecer do debate, mas é incluí-las, caso o sentido da comissão seja esse. E, portanto, pedíamos que ele pudesse ser objeto de mais análise, e que não seja já hoje dado por encerrada a sua discussão e votação.
Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, o que me compete dizer em nome do PSD, naturalmente não me vou pronunciar relativamente às considerações tecidas em torno do relatório, sobre se devia ou não ter opinião do relator. Compete, naturalmente, ao relator fazê-lo. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é, obviamente, enfim, responsável por essas afirmações. O que eu queria dizer é o seguinte: porque é que se nos dirigiu à Associação Integridade e Transparência, que, para estes efeitos, como tive ocasião de dizer, houve algum debate prévio, é exatamente igual ao Sr. Joaquim da Silva ou ao Sr. João Moreira. É igual. Ou seja, alguém que se nos dirige. Dirigiu-se-nos em termos muito concretos. Não foi a dizer isto é assim, não. Dirigiu-se-nos dizendo há este artigo, e este artigo, e este artigo. E agora, cui de iuris. Só faltou pôr cui de iuris no final. E, portanto, isto impele-nos a que tenhamos uma atenção diferente sobre esta matéria, esta eventual reflexão metodológica a que se refere o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito bem. A verdade é que essa reflexão metodológica já resulta do debate que aqui houve previamente, que é precisamente que nós não podemos ou fazer de conta que não está escrito na lei o que está escrito na lei, ou então fazer da lei um verbo de encher. Quer dizer assim, está aqui escrito, mas não é bem para cumprir. Pede-se assim uma opinião, depois vem uma carta e por nós está tudo bem. Pronto, isto, nem uma nem outra está bem. Mas fundamentalmente, o que a mim me custa sempre ouvir é: isto é diferente do que fizemos em todas as outras situações. Custa-me, mas vou-me habituando, não é? Eu, antes de vir para aqui, estava habituado, ignorância minha, claro, que a direita era conservadora e a esquerda era progressista. Depois de vir para aqui, vi o contrário. A esquerda é que, não, isto nunca foi assim, sempre se fez assim. Eu ouço sempre este argumento. E esse argumento, digo, vale zero. Com todo o respeito, até ouço o argumento, já se aprovou esta lei em 2019, já tenho ouvido, é muito recente, pronto, enfim, como se não estivesse constantemente a alterar legislação. Portanto, este argumento também é um que me custa intelectualmente a ouvir e, portanto, enfim, tenho que o dizer. E depois, diz o deputado Pedro Delgado Lopes, a comissão compete-lhe verificar se está cumprido o Estatuto dos Deputados com base nos elementos que recolhe. E eu pergunto que elementos é que recolhe? Porque, de facto, nós podemos dizer assim, mandar, pronuncie-se e vem um e-mail, estão os elementos recolhidos. Isto não é seguir o espírito do que está lá escrito na lei. Se fosse, estava bem. Se lá estivesse assim, pede-se ao deputado que se pronuncie e a comissão regista. Não é isso que lá está. Agora, este é o velho problema. O que, como é que se diz? O que se fizer nas outras situações, o que se esteve sempre a fazer nas outras situações, é a fazer, assim, às vezes, legislação ao estilo Parque Eduardo VII, não é? Que é para inglês ver. Faz-se assim, e depois põe-se, e depois escreve-se umas coisas. Inquérito. Como é que é possível estar aqui escrito inquérito? A questão é que não é possível. Esta é a posição do PSD. Por isso é que eu pedi a palavra. Não é possível estar ali inquérito, porque nós não podemos fazer inquérito nenhum. Porque nós podemos fazer um inquérito que leva a conclusões diferentes do inquérito, se houver, estamos agora a desligar-nos deste caso, criminal ou de outra natureza. Se forem circunstâncias que tenham, eventualmente, factos que podem originar questões de natureza criminal, nós podemos fazer um inquérito e o inquérito, e haver inquérito criminal e, noutros sentidos, é uma loucura. Portanto, isto não pode estar ali, mas está. Mas está. E, portanto, nós não podemos fazer de conta que não está. E não podemos, sobretudo quando a Associação Integrada da Transparência já viu que está. E por isso pergunta-nos direitinho, dizendo já as normas em concreto, olha, e agora, como é que vocês fazem quanto a isto? E como é que nós fazemos? Enfim, temos que provar do próprio veneno. Aqui estão mais à vontade, porque é a porta fechada. É exatamente isso que aqui está, provar do próprio veneno. Queremos fazer leis muito bonitas da transparência do século XXI, mas depois temos que as cumprir. Eu acho, e o PS considera, que é o que está na lei, mas o PSD considera que é perigoso, para não dizer, e passaram-me aqui vários adjetivos piores, vou dizer perigoso, como viram penso rápido, passaram-me em frações de segundo, mas perigoso nós fazermos inquéritos a deputados com circunstâncias da vida deles e que podem levar a outro tipo de responsabilidades. No entanto, é o que está na lei. Muito obrigado.
Bom, neste momento eu tenho o pedido de palavra do Sr. Deputado André Silva, do Sr. Deputado João Almeida e, a seguir, também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. De maneira que o Sr. Deputado...
E a minha, Sr. Presidente?
O Sr. Deputado João Oliveira também está a pedir... Ah, pois está.
Eu penso que fui o primeiro.
Portanto, também tomo aqui nota. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves volta a pedir a palavra.
Eu acho que pedi antes do Sr. Deputado João Almeida.
Só um momento, então. Isto é que está aqui uma crise. Bom, então é assim. Agora tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria fazer um comentário à intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que se espantou ou se avespinhou com o facto do deputado relator ter emitido uma opinião pessoal sobre esta questão. E, portanto, ficar-lhe-ia bem ser coerente quando os senhores deputados do Partido Socialista emitem opiniões pessoais nos vários pareceres que fazem, ou então que façam uma proposta de alteração ao regulamento em que nos pareceres ficam impedidos os senhores deputados de emitirem as suas opiniões pessoais. Sobre a matéria em questão, congratular o senhor deputado Hugo Oliveira pelo parecer, que não poderia não ser como aqui está, mas lamentamos que esta comissão, ao invés de estar a aplicar aquilo que está previsto nos estatutos dos deputados, está previsto um inquérito por eventual violação ao Código de Conduta, por eventual violação ao Código de Conduta por parte de uma deputada, esteja-se, mais uma vez, a desprestigiar e a perder-se em questões procedimentais. E o que o Sr. Deputado Hugo Oliveira vem nos dizer neste parecer, que não podia ser de outra forma, e que votaremos favoravelmente três alíneas e votaremos contra uma alínea, já explicarei qual e porquê, é que vem dizer na alínea A que o inquérito é o procedimento definido pelos estatutos dos deputados. Era preciso um parecer para isto. Que é a 14ª Comissão que tem competência para proceder oficiosamente ao inquérito. Era preciso um parecer para chegarmos a esta conclusão e que na alínea D, que o inquérito é realizado de acordo com determinadas normas e balizado, evidentemente, conforme está no Estatuto. Era preciso um parecer para isto. E depois ainda, e é isto que discordamos uma vez mais, ou seja, nós discordamos da existência do parecer porque ele era desnecessário, porque podíamos já estar a aplicar o que está previsto na lei, ou seja, o inquérito. Mas não obstante desprestigiarmos esta comissão, fazermos o senhor deputado perder tempo com um parecer que está impecável, ainda estamos na linha B a perguntar ao Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, se quer opinar sobre o que é que se pretende fazer, quando esta Comissão tem todas as competências para oficiosamente proceder ao inquérito. E, portanto, nós somos contra e votaremos contra o que está na linha B apenas e só por isso, porque entendemos que não nos devemos perder em procedimentos e burocracias. Só por isso, nada mais. E, portanto, este requerimento não era necessário e não só não é neste requerimento, não é este parecer, não era só necessário pelos motivos que aduzi, como é absolutamente desnecessário estar a perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o que é que lhe parece, qual é a sua opinião, se a 14ª Comissão deve ou não deve proceder a um inquérito, decisão que nos deve competir a nós e que, como já foi percebido, da parte do PAN, ele deve evidentemente ocorrer. Sr. Presidente da Comissão, eu tenho que sair porque tenho outras comissões a ocorrer em simultâneo. Se o parecer for votado hoje, porque parece que já houve...
Eu creio que o deputado Pedro Delgado
pediu o adiamento. Pediu o adiamento, exatamente, para pedir aqui algumas alterações. Se ele for votado hoje, o PAN vota favoravelmente à linha A, C e D, vota contra à linha D, pelos motivos que já referi. Muito obrigado.
Obrigado também. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Falta lembrar, obrigado, estão inscritos o Sr. Deputado João Almeida. Pedro Filipe Soares e João Oliveira. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, a falha será a minha, com certeza, mas eu acho que quer o Sr. Deputado André Coelho Lima, quer o Sr. Deputado André Silva, retirar o conteúdo inverso do que eu procurei dizer há instantes. Mas vamos por fases. Em primeiro lugar, quanto à questão da opinião do relator. A opinião do relator é uma figura jurídica que existe no nosso regimento, prevista no artigo 137, para os pareceres sobre iniciativas legislativas, porque se trata da possibilidade de o autor do parecer também expressar a sua posição política sobre os conteúdos. O ponto que mantenho, que me parece ser, enfim, aquele que é correspondente à prática desta comissão e de todas as comissões parlamentares em que os parceiros ou os relatórios não incidem sobre matéria que tenha conteúdo político, mas antes sobre aplicação de uma determinada norma ou de um determinado regime, é que nesses parceiros, regra geral, são parceiros no sentido próprio, estrito, não há lugar à opinião do relator, uma vez que aquilo que é votado é a totalidade do projeto, nem sequer existe a faculdade ou o destacamento da opinião do relator não ser votada. Portanto, é uma questão que me parece essa óbvia num determinado sentido, ou seja, este não é um parecer sobre uma iniciativa legislativa e em 40 anos de pareceres, e aqui não é uma questão de conservadorismo ou de progressismo, Sr. Deputado Adéco Lima, é uma questão de das figuras servirem para uma determinada finalidade, e pareceres sobre levantamento de imunidades, sobre incompatibilidades e impedimentos, obviamente sempre são encarados como pareceres de análise jurídica, mais do que outra coisa, mas enfim, é a mesma questão da estrutura dos pareceres ser aquela a que estamos habituados, e qualquer senhor deputado pode emitir a sua opinião livremente, como bem entender, e portanto pode vertê-la em declaração de voto ou por outra via. Agora parece-me que é neste contexto desadequado. A questão de fundo que eu colocava é precisamente a mesma do Sr. Deputado André Silva. Também nos surpreende o facto de não estarmos já a discutir a questão de fundo, ou seja, chegar a conclusões, levantado e apurado o que tiver que ser apurado, qual é a questão substancial. O que nos parece é a desnecessidade de fazer um parecer metodológico, uma vez que ele não nos parece ter novidade, ou seja... Casos como este já os tivemos e já os apreciámos no grupo de trabalho do Registro de Interesse, já os apreciámos no plenário da Comissão e, portanto, seja por via de pedido dos senhores deputados, seja por comunicação dos serviços da Assembleia, seja por comunicação de entidades externas, porque ainda há uns tempos tivemos também precisamente uma questão que era suscitada a propósito de uma carta de várias personalidades que se dirigiam à Comissão. Em todos estes casos, a Comissão assumiu tranquilamente que tem competência para o fazer, já o tinha no quadro do Estatuto anterior e tem-no de forma mais evidente na versão revista, para poder fazer diligências, para poder tomar posição. Portanto, não nos parece merecedor de dúvida. Eu acho que a excessiva problematização é que para nós é o problema. Não é tanta questão que nos parece simples e relativamente cristalina, que perante uma questão de dúvida sobre a interpretação do Estatuto dos Deputados ou sobre outros regimes jurídicos que lhes são aplicáveis, a Comissão pode e deve emitir parecer dentro daqueles que são os poderes que dispõe. E a questão que o Sr. Deputado André Coelho Lima suscitava há bocadinho de, bom, e as consequências disto, de haver aqui um juízo num determinado sentido que é diferente se eventualmente a matéria tiver relevo criminal. Bom, mas isso, nada disso é novo, face a todos os pareceres que esta Comissão emite sobre todos os variadíssimos temas em matéria de incompatibilidades, impedimentos e imunidades. O papel da Assembleia da República e do papel desta Comissão na Assembleia da República é relativo ao Estatuto dos Deputados e ao seu papel, o seu papel enquanto órgão que acompanha a aplicação desses regimes. Obviamente que pode haver outras consequências jurídicas fora das paredes da Assembleia da República, mas dessas, obviamente, a Assembleia da República República e a Comissão não tratam. A Comissão única e exclusivamente o que vai ver é se há incumprimento daquelas que são regras de estatuto ou de código de conduta e extrai as consequências previstas no estatuto ou no código de conduta ou no regime remuneratório, que são as únicas sobre as quais tem capacidade para tomar uma decisão, seja no sentido de dizer que há uma incompatibilidade e que, portanto, há um risco de perda de mandato, seja no sentido de dizer que, bom, há uma situação de exclusividade que está a ser violada e, portanto, não pode haver processamento das despesas de representação. Esse é o papel que a Comissão sempre teve. Portanto, a nossa dúvida e a nossa incompreensão é perante a dúvida que isto suscita. E a palavra inquérito aqui tem um alcance que não é um inquérito criminal. É inquérito no sentido que também encontramos na legislação administrativa quando é necessário fazer um apuramento de factos para determinar a aplicação de um determinado regime jurídico. Portanto, o nosso ponto é simplificador, não é de complexidade adicional. Volto a dizer, as regras que aprovámos no início da legislatura são claras sobre isto, servem, portanto, de alguma maneira, parte do que o Sr. Deputado André Silva dizia não é muito diferente daquilo que eu tentei expressar. Enfim, percebo de forma inábil na minha intervenção inicial, porque a mensagem não passou. O meu ponto é mesmo descomplicação e de não produção excessiva de considerações metodológicas que se afiguram desnecessárias. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado estaria em condições de, enfim, se precisar de mais tempo ou de recolha de mais alguns dados ou de clarificação de alguma coisa. Também no passado fizemos isto, seja em pareceres sobre imunidades ou pareceres sobre incompatibilidades, quando as respostas fornecidas pelo Sr. Deputado eventualmente não eram clarificadoras de dúvidas, voltar a perguntar se isto é assim, se isto é assado, mas isto sempre foi o que se fez com resposta e com parecer com a brevidade possível. Portanto, nada a opor, nada contra, e não é veneno nenhum, Sr. Deputado André Coelho Lima. É o funcionamento deste perfil, destas comissões, na esmagadora maioria dos parlamentos nacionais e dos parlamentos até, enfim, de instituições como a União Europeia. A competência interna, o órgão, se quisermos, de gestão, se quisermos, destas questões interno em cada parlamento, tem as competências que tem, com poderes limitados, é certo, tem toda a razão, não tem poderes de investigação criminal, nem é suposto tê-lo, mas dentro daquilo que pode fazer não há aqui veneno nenhum, há só aprovação de legislação, órgão responsável pelo seu cumprimento, a apreciação da matéria e elaboração de parecer com conclusões, que podem ser no sentido de, sim, senhor deputado, violou determinadas regras, não, senhor, não violou essas regras, e daí ativar os regimes respectivos, tudo de forma bastante mais simples, se quisermos. Portanto, o nosso ponto não é de oposição, portanto, muitas das considerações que estão no parecer e muitas das problematizações que estão no parecer do Sr. Deputado Oliveira são pertinentes, mas não nos parecem indispensáveis neste contexto. Já fizemos essa reflexão, portanto, até diríamos que o relevante no fundo é o parecer que não está, se quisermos, feito ainda, que é o parecer sobre a substância da matéria, porque os poderes e o alcance e a capacidade de intervenção da Comissão é conhecida, daí a consideração inicial de que, se calhar, o adiamento do ponto é mais para que clarifiquemos da necessidade ou não deste parecer intercalar ou metodológico em matéria que nos parece clara. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Nós entendemos que este parecer é muito pertinente. Achamos que uma análise intercalar é absolutamente necessária por uma razão fundamental. Eu mesmo, com este parecer, porque o Sr. Deputado Hugo Oliveira questiona e bem que instância dá início ao processo, e portanto se é o Sr. Presidente da Assembleia da República que nos pede, se somos nós que vamos votar, se desencadeamos o processo oficiosamente. E portanto, eu tenho um problema para além desse que nem sequer está referido no parecer. Eu não faço ideia o que é este inquérito. E portanto, eu não vou conseguir sequer votar se for colocada essa questão à votação, fazermos ou não um inquérito oficiosamente, porque eu não faço a mínima ideia do que é que isso quer dizer. Ainda ninguém densificou este conceito que é inovador na lei, porque esta argumentação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não colhe, é uma interpretação lampedusiana, quer dizer, então, afinal, a grande Comissão da Transparência da legislatura anterior fez as grandes mudanças no regime e afinal está tudo na mesma. Ou seja, nós continuamos a avaliar aquilo que já avaliávamos, continuamos a verificar se há incompatibilidades ou impedimentos, como já avaliávamos. Peço imensa desculpa, não foi isso que o Parlamento disse ao país. não é isso que resulta da própria letra da lei. A letra da lei foi alterada e o espírito que foi anunciado ao país foi de uma grande alteração nos procedimentos internos da Assembleia da República. E, portanto, não se pode dizer agora que é fazer-se o que já se fez. Ou pior ainda, que um inquérito quer dizer que vamos perguntar à deputada, ela responde e está o processo feito. Mas que é isto? Eu peço imensa desculpa, com a vontade de quem votou contra este regime, que acha que este regime não tem pés nem cabeça. Agora, uma coisa é acharmos que o regime não tem pés nem cabeça. Outra coisa é acharmos que depois de durante uma legislatura inteira ter havido uma comissão para a transparência, de depois de se fazerem alterações legislativas que introduzem na lei conceitos como o conceito de inquérito, se diz que vamos fazer tudo igual e só vamos perguntar ao deputado, eu peço imensa desculpa, isso é uma fraude. Ainda que a fraude pudesse ser dito do que eu achava que fazia mais sentido, mas não foi isso que foi posto na lei. E, portanto, é fundamental que quem introduziu na lei estes procedimentos e, designadamente, o conceito de inquérito, que identifique o que é este inquérito. Um inquérito, os inquéritos que eu conheço, criminais ou disciplinares, são inquéritos para apuramento de factos e aplicação de sanções. Quais são as sanções que podem ser aplicadas na sequência deste inquérito? Quais são? O que é que pode acontecer? Portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental esclarecer isto, densificar o conceito de inquérito, ao mesmo tempo que se pergunta ao Sr. Presidente da Assembleia da República que se de facto tem intenção de desencadear esse procedimento de inquérito, para que possamos dar uma resposta a quem nos questiona, porque quem nos questiona tem uma expectativa legítima de que o Parlamento vai fazer algo, uma coisa que nunca fez. E, portanto, nós temos que perceber como é que damos resposta a essa expectativa legítima, apesar de, volto a dizer, ser resultante de uma legislação feita ao abrigo do princípio da autoflagelação parlamentar e que depois dá este tipo de problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, não tendo estado em reuniões anteriores, não fica claro para mim das intervenções que antecederam a minha e do próprio parecer, qual foi o mandato dado ao Sr. Deputado para a elaboração do parecer. Porque há aqui duas visões contraditórias. Uma, aquela que é vertida no parecer e é explicitada pelo Sr. Deputado, que indica que o mandato era para averiguar o que é que se deveria fazer, e é nesse âmbito que está feito parecer, e uma outra, expressada pelo deputado Pedro Delgado Alves, pelo deputado André Silva, que esperavam que, no fundo, o inquérito que o Sr. Deputado aqui sugere que deva ser a ação a desencadear, já fosse a própria ação que motivasse a existência desse parecer. E aí, eu, sobre essa parte, considero-me incapaz de me pronunciar, porque não tenho conhecimento das reuniões anteriores e não vinha preparado para esse debate em particular. Mas sobre o conteúdo do parecer e da forma como ele é elaborado, queria tecer algumas considerações e também incorporar nessas considerações as opiniões anteriormente vinculadas por diversos deputados ou grupos parlamentares. Primeira nota sobre a legislação. A legislação foi mudada e bem. Agora, não se deve interpretar das mudanças da lei aquilo que as mudanças não comportam. Acho que esse é o primeiro dos pontos. Porque as alterações que no que tocam especificamente a esta questão, o que leva à existência de um inquérito é, e aquilo que foi o âmbito do debate na Comissão de Transparência da anterior legislatura, foi o aprofundamento dos factos. E por isso, analisar a factualidade dos casos ocorridos e daí propor consequências à Comissão. Não é o inquérito tomar decisões por si só, é a Comissão depois deliberar sobre essas considerações. E parece-me que isso que é bastante claro no que está na lei. Podemos dizer, bem, mas não está lá explicitado como é que o inquérito é feito. Se é um deputado ou uma deputada que o faz, se é um conjunto mais alargado, se é criado um grupo de trabalho, se vem entregue num relatório de uma página A4, numa página A3, bem, isso não está lá. Mas está lá qual é o pressuposto, é a averiguação de qualquer denúncia ou de qualquer acontecimento que mereça ser averiguado. Isso é inequívoco. Não há diferentes leituras do que lá está. Isto que lá está. Isto pode depois ter consequências? Eu creio que sim. Eu discordo da intervenção do Sr. Deputado João Almeida desse ponto de vista. Tem as mesmas consequências que anteriormente estavam previstas na lei. Porque desse ponto de vista não foram alterados nenhum dos outros artigos. Pode levar à perda de mandato. Pode levar a outras iniciativas, como por exemplo a entregar os factos apurados ao Ministério Público. Qualquer dessas decisões são aquelas que já estavam previstas antes. Não foi essa a parte que a lei alterou. O que a lei alterou foi dizer que agora há aqui um espaço específico de investigação que é criado. E é um inquérito. E desse ponto de vista, eu creio que a conclusão que o Sr. Deputado apresenta no parecer, ele parece-me certeira. Que é, a Comissão tem a possibilidade de desencadear um inquérito. E eu creio que só há ali uma alteração de redação, porque ela sendo certeira não é completamente afirmativa. Porque quando se diz, dá-se conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ele pode desencadear um inquérito, mas a Comissão também tem poder para o fazer, eu creio que a conclusão da segunda deve ser, tem poder e deve fazê-lo. Porque o que a alteração à lei anterior fez foi determinar que a Comissão tem essa obrigação. Por isso é que ela foi criada. O Sr. Presidente da Assembleia da República pode fazê-lo também. Também está previsto total na lei. Porque é que há estas divergências de autores da iniciativa? Porque, na verdade, pode haver informação que apenas o Sr. Presidente da Assembleia da República tem em determinado momento e ele pode, com isso, desencadear esse processo. Agora, isso não retira responsabilidade à Comissão da Transparência para fazer. Essa é a obrigação dela. Eu acredito que essa é a crítica que eu faço às conclusões, é porque não diz taxativamente que a Comissão deve fazê-lo, e eu acho que a Comissão deve fazê-lo. Depois, sobre o resto dos debates, eu acho que o pior que podemos fazer neste contexto é, sobre um caso em concreto, discutirmos não como é que se aplica a lei, mas se a lei é boa ou é má. Eu sou daqueles que acho que a lei é boa, mas mesmo que eu achasse que a lei era má, até poderia criticar a lei, mas nós temos uma lei pela qual nós temos que reger. E por isso, não convém não termos aqui vários debates ao mesmo tempo, senão é difícil nós nos entendermos desse ponto de vista. Eu acho que a lei é boa. Eu acho que a lei é boa, que reforçou o papel que a Comissão tinha anteriormente, ao definir uma Comissão específica para o efeito, e reforçou também nos seus procedimentos, daí a questão do inquérito. É uma escolha passível de ser criticada? Será. Será. Não me parece que seja neste caso em concreto. Quando, na verdade, até nós somos os agentes principais para materializar aquilo que vem do espírito do legislador anterior. Não me parece, também, e aqui novamente discordo da intervenção do deputado João Almeida, não me parece que se deva perguntar agora ao deputado Pedro Delgado Alves ou a qualquer outro deputado em concreto, já agora, onde eu me incluo, o senhor Presidente Jorge Lacão também, da Comissão anterior, o que é que nós quereríamos fazer? E agora, como se tivéssemos uma autoridade moral para decidir o que agora a Comissão vai fazer. Eu acho que isso não é correto. A Comissão agora é que decide o que é que vai fazer. Até podendo conhecer qual foi o espírito do legislador, mas ela é soberana para tomar as decisões que vai fazer, que não pode ser de outra forma. E pronto, eu compreendo que não vai ser votado o parecer nesta fase. Eu creio, e já agora para ficar absolutamente claro, creio que se infere das minhas declarações anteriores, nós acompanharíamos o parecer da forma como foi apresentado, mas como disse, interpretando eu, porventura, se calhar, o mandato do Sr. Deputado de forma diferente agora. Parece-me que ele, enquanto parecer, está bastante robusto, não fecha o caminho, pode ser criticado por não ter chegado ao final do caminho se fosse o seu mandato, não sei se era, se não, mas aponta para a solução que a Assembleia deve cumprir, que é de garantir a cidadãos, sendo de forma coletiva ou de forma individual, que interpelam a Assembleia da República por uma conduta específica de um deputado ou de uma deputada, ter uma resposta e que essa resposta seja mais informada e que, se houver daí consequências, quer judiciais, quer relativas ao mandato do deputado, que também deve existir essas consequências. Eu creio que, desse ponto de vista, o parecer dá esse caminho, não retira nenhuma possibilidade aos trabalhos da Comissão, e eu creio que, desse ponto de vista, nós votaríamos a favor, mas, como disse, veremos da forma como ele será revisto para reuniões futuras.
E agora é o momento do Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o Sr. Deputado Hugo Oliveira pela apresentação do parecer, que eu acho que é muito útil, não apenas para o andamento que terá que ser dado a esta situação concreta, mas até para balizar os termos em que estamos a fazer esta discussão, que eu acho que precisam efetivamente ser balizados. Nós precisamos, nós agora já estamos em... Estou de acordo com essa referência que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Nós agora já não estamos no momento de dizer se a lei é boa, se a lei que foi aprovada é boa ou se é má. Mas temos obrigatoriamente de discutir como é que ela vai ser aplicada, porque efetivamente estamos a tratar de questões novas e de matérias novas que resultam das últimas alterações que foram feitas e em que obrigatoriamente vamos ter que fazer essa discussão sobre como é que vamos aplicar a lei que hoje existe. E eu queria saudar o Sr. Deputado Hugo Oliveira, porque acho que, quer do ponto de vista do enquadramento geral que a questão tem que ter, quer do ponto de vista do contributo para a apreciação da questão concreta, eu acho que o parecer está bem feito, e está feito nos termos que obrigatoriamente eles têm nos termos em que estas questões têm que ser consideradas, e da nossa parte não temos dificuldade nenhuma em viabilizar em votar favoravelmente o parecer na sua integralidade, independentemente das considerações que nos possa merecer a opinião do relator. Agora, eu queria começar por dizer uma coisa. É que eu tenho alguma dificuldade em compreender a posição do Partido Socialista, que se coloca na posição de Nero. Quer dizer, lançou fogo a Roma com a proposta de criação desta figura do inquérito. E agora põe-se a fazer poesia perante o incêndio que está criado. Isto não serve de nada. Não serve de nada. A proposta de criação deste inquérito foi apresentada pelo Partido Socialista naquelas alterações que foram introduzidas na discussão que foi feita na legislatura anterior. É verdade que não foi o PS sozinho que aprovou aquela norma. Na verdade, não foi o PS sozinho que aprovou aquela norma. Foi o PS, foi o PSD, foi o Bloco de Esquerda, foi o deputado Paulo Trigo Pereira, e com votos contra, entre outros, do PCP. Agora, o problema é que o inquérito está previsto na lei, é o facto, agora começamos a perceber o caráter de alguma incipiência com que foi, digamos assim, formulada a matéria da substância relativamente àquilo sobre que o inquérito se deve debruçar e às possibilidades que verdadeiramente correspondem ao alcance deste inquérito em termos procedimentais, mas até do ponto de vista substantivo. Tenho algumas dúvidas sobre as limitações que o deputado relator aqui identifica nesta destrinça entre aquilo que é criminal e aquilo que deixa de ser criminal, porque naturalmente, do ponto de vista da ação penal, é o Ministério Público que é o titular da ação penal e, portanto, nunca poderia ser matéria da competência da Comissão à apreciação de questões que correspondam à prática de crimes. Agora, tudo o que está para lá disso, particularmente aquilo que tem a ver com as irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, naturalmente naquilo que não tem implicações criminais, é a responsabilidade da Comissão e, portanto, a Comissão tem que se debruçar sobre isso. Agora, parece-me que a questão está colocada nos seus exatos termos. Nós temos que, em primeiro lugar, apurar se o facto do Presidente da Assembleia da República ter remetido para a Comissão a questão se corresponde a uma intenção por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República de que a Comissão proceda ao inquérito destas referências a eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, para perceber se isso corresponde de facto a um impulso processual, a uma intenção do impulso processual que cabe nas competências do Presidente da Assembleia da República. Para depois apurarmos em segundas núpcias, diria eu, se é a Comissão que decide ou não oficiosamente desencadear esse inquérito. Naturalmente, eu parece-me que essa apreciação tem que ser feita em função de uma proposta concreta que eventualmente seja apresentada à Comissão, dizer-se desencadeia-se o inquérito porque estão identificados estes deveres dos deputados que podem ter sido violados em que há essa suspeita. E, portanto, a Comissão deve oficiosamente desencadear esse inquérito, constatando-se que o Presidente da Assembleia da República não teve intenção de o fazer. Ou, se o Presidente da Assembleia da República efetivamente assumir que, ao enviar esta missiva que lhe foi dirigida para a Comissão de Transparência, que efetivamente tinha intenção de que esse inquérito fosse aberto, a questão aí estará resolvida de outra forma. Agora, isto vem de facto deixar às escâncaras as objeções todas, que acompanham essas apreciações que foram feitas pelo deputado João Almeida, a propósito da opção política desgraçada que foi assumida em algumas opções que foram introduzidas naquelas alterações legislativas introduzidas na última legislatura, que agora se confirma que foram desgraçadamente mal ponderadas quando se tratou de as introduzir. Agora, objetivamente, elas estão na lei. E, portanto, agora já não se trata de fazer a discussão sobre se elas eram boas ou não eram boas. Perante aquilo que está hoje na lei, é qual é a posição que a Comissão de Transparência tem que assumir. E eu acho que o parecer é suficientemente elucidativo relativamente, não apenas a esse enquadramento geral, mas em relação à questão concreta, o percurso tem que ser feito. E, portanto, da nossa parte, estamos em condições de acompanhar integralmente o parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Lugo Oliveira.
Eu tenho agora ainda pedidos de palavra do Sr. Deputado Hugo Oliveira, Pedro Delgado Alves, André Coelho Lima. Eu próprio gostaria de fazer alguma observação e nesse sentido, começo por perguntar ao Sr. Deputado Hugo Oliveira se deseja intervir nesta sequência ou se deseja intervir no fim. Agora. Então, neste momento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quase corro risco, curiosamente, fazer minhas as palavras do Sr. Deputado João Oliveira. A forma esclarecedora com que ele nos transmitiu a sua opinião há pouco. Eu, de facto, a primeira coisa que quero transmitir é relativamente à opinião do relator. Eu não vislumbro a impossibilidade de ter a possibilidade de emitir a opinião, tendo em conta, aliás, o deputado há pouco dizia, Pedro Delgado Alves, há pouco dizia que a semelhança de que se passa na União Europeia, eu reforçava de facto isso e também daquilo que é prática comum nesta instituição, nesta casa, de poder emitir opinião. E não vislumbro a impossibilidade de o fazer, respeito a sua opinião, mas não vislumbro essa impossibilidade. Também admito que possa estar errado naquilo que é, ou que eu tenha interpretado, como o mandato que tinha para este parecer. Mas também julgo, e foi bem esclarecedora a intervenção, como disse o deputado que antecedeu, de que, de facto, o caminho indicado no parecer é que esta Comissão é que tem a competência de poder dar início ao processo de inquérito e aquilo que se quer ou que se pretende com o parecer é clarificar aquilo que será o início do procedimento. E o Sr. Deputado do PAN há pouco falava, já foi aqui, penso até explicado pelos outros Srs. Deputados, a linha B do parecer. Ora, há que clarificar primeiro qual foi a intenção do Sr. Presidente da Assembleia da República. E depois de clarificada, e não tem a ver com o pedido, porque, de facto, é uma competência também da Comissão, mas há um respeito institucional pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que indicou, e não sabemos claramente se a intenção era essa ou não no cumprimento do Estatuto, pode ser ou não, e, portanto, parece que é avisado colocar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E depois, então, seguir, e aceito até que possa ter esta pequena alteração de que o Bloco de Esquerda, para clarificar que esteja no parecer, sendo certo que ela resulta de todo o resto do mesmo parecer. Uma nota ainda no que diz respeito às intervenções. O inquérito a existir face ao Estatuto dos Deputados e que esta Comissão é que pode e deve dar o seu início do procedimento não deve resultar, aliás, não permite que, enquanto relator, eu vá dizer ou vá falar sobre matérias em que não há factualidade. Ou seja, aquilo que está em cima da mesa e que tento colocar no parecer é a necessidade de clarificar, acima de tudo, qual é que é o procedimento e o que é que está plasmado na lei. Depois, quem é que pode iniciar o procedimento? E depois esta Comissão tomar a sua decisão se há ou não o inquérito. Eu entendo o que dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas as situações que existiram aqui não eram situações idênticas a esta. Estamos a falar de situações de incompatibilidade. Não estamos a falar da situação, não quero falar na questão concreta, mas desta situação que é levantada e que leva a este parecer. E, portanto, aquilo que me parece óbvio, e como digo, nestas matérias sempre possível estar a ter a visão errada, mas é que tenho, de que este parecer vai no sentido certo de clarificar, acima de tudo, qual é que é o processo, qual é o procedimento a ter e que está previsto na lei e, como disse, e na opinião do relator, volto a dizê-lo, na opinião do relator, resultante de uma lei que coloca algumas dificuldades, mas que diz claramente que deve existir um inquérito. Obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que nós estamos aqui um bocadinho, acho que não é chover no molhado, eu acho que nós andamos à volta de um ponto em que estamos todos de acordo. Eu acho que ninguém está em desacordo quanto à necessidade de desenvolver as diligências que agora se denominam de inquérito. E aqui permito começar pelo Sr. Deputado João Oliveira, que escolheu o romano errado. Escolheu o Nero, mas eu acho que a função desta comissão, enfim, com as devidas ressalvas, é a de um Marco Pórcio Catão, um Catão antigo, o censor. Ou seja, a função da comissão é verificar, não relativamente aos membros do Senado, mas em relativamente aos membros da Assembleia da República, o cumprimento das normas relativas ao Estatuto, ao Código de Conduta, ao Estatuto Remuneratório, ao regime de incompatibilidades e impedimentos. Sempre a encarámos assim. E, portanto, o meu ponto de partida inicial era a estranheza que isto causava, era de facto porque li, pelo menos, da distribuição ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, a ideia de que, tendo isto chegado à Comissão, foi distribuído o parecer, e o parecer foi distribuído no sentido de outros similares, em que também, ainda que possa não ter sido usada a palavra inquérito, aquilo que fizemos, efetivamente, foi dar tradução àquela competência da Comissão. Dois ou três exemplos. Quando recebemos aqui uma situação, por causa, até fui eu o relator, até nem foi preciso emitir parecer, mas, por exemplo, a situação do Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, porque chegou uma missiva também a dizer que ainda exercia a atividade de advocacia. Constatou-se, depois de fazer as diligências necessárias, falando com o Sr. Deputado, fazendo o levantamento, que não era o caso e que, portanto, não, a questão não merecia. Mais recentemente, o Sr. Deputado José Manuel Pureza também fez um parecer por causa das questões também que nos foram comunicadas externamente relativas às situações do Sr. Deputado João Gomes Marques. Também a mesma coisa. Também a Assembleia e o relator, neste caso o Sr. Deputado José Manuel Pureza, fez um levantamento de diligências, contactou o deputado, reuniu elementos documentais e elaborou um parecer. Portanto, este caso, neste sentido, e em todos estes, não houve elaboração de um parecer intercalar. Neste sentido, é que nos parece que era desnecessário, porque não é queimar uma etapa ou ver o circo arder, longe disso. Era, no fundo, assegurar que a atividade normal da Comissão decorria. E, portanto, no caso concreto, não entrando nele porque não estamos a analisá-lo, aquilo que a Comissão pode fazer, e daí o único ponto em que eu acho que efetivamente se ligou com o plicómetro, é em trazer o risco de a Assembleia estar a fazer juízo sobre outras coisas, aquilo que é para o qual a Assembleia tem competência, e a própria norma que determina que pode ser feito a abertura do dito inquérito, portanto, do processo para averiguar se houve ou não incumprimento das normas, é no âmbito daquelas que são as competências que a Assembleia dispõe para efeitos da sua, com as devidas aspas, disciplina interna, incompatibilidades, regime de exclusividade, conflitos de interesses, e é isso que pode a Assembleia averiguar. Isso, no decurso disso, outras coisas a averiguar, tem que também mandá-las para as entidades competentes. E portanto, este caso é isto que eu queria sublinhar. Já o disse no início e volto a dizê-lo. A versão maximalista, até que o Sr. Deputado João Oliveira dizia, da proposta do PS, em matéria de ter um regime mais apertado para inquéritos e por aí fora, essa até foi chumbada. Portanto, a versão que acabou por ser aprovada é bastante mais suave e apenas sistematiza aquilo que seria e deveria ser o papel de uma comissão, como a Comissão da Transparência neste domínio. E como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse, com toda a razão, as sanções e o quadro de sanções existe. está previsto no Estatuto dos Deputados, está previsto no regime das incompatibilidades e impedimentos, pode determinar a perda de mandato, pode determinar, caso haja violação do regime de exclusividade, a reposição dos valores indevidamente recebidos. Portanto, todo este quadro com o qual trabalhamos há bastante tempo existe. Aquilo que a norma em causa, que está a gerar grande dúvida, grande perplexidade por referir inquérito, dá nota, é apenas a operacionalização disto. Mas, obviamente, eu acho que o mais importante é que a Comissão operacionalize uma forma de atuar. E se há muitos senhores deputados e grupos parlamentares que entendem que isto não é totalmente claro, o que para nós parece que é, mas se muitos entendem que não é, não vemos também, não vem mal nenhum ao mundo, que se esclareça exatamente, que é, se é que é para esclarecer a diferença entre um inquérito em sentido propriamente dito duro ou as averiguações que já fazemos, que para todos os efeitos são também inquérito, que sempre que tomamos conhecimento de alguma situação potencialmente geradora desta dificuldade, e então revisitem-se as normas, aquelas organizativas, procedimentais que aprovámos no início, para clarificar isto se for necessário. Volto a dizer, não nos parece que seja. Parece-nos que numa circunstância destas, e até foi com esse espírito que encarámos a distribuição ao senhor deputado, iria ter lugar o que acontece usualmente quando recebemos informação desta, por via interna ou por via externa. Portanto, não há que dramatizar ou arranjarmos.
Senhor deputado, deixámos de ouvir.
Ah, peço desculpa. Estava a dizer, o que nos interessa a todos, não sei até onde é que ouviram, mas foi
sim, só mesmo agora.
É um procedimento correto, claro para todos, que permite à Comissão agir em todas as circunstâncias e, portanto, também dar tradução àquilo que não nos parece, mais uma vez, como concordando mais uma vez com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não nos parece que tenha sido cometido aqui nenhum erro de lesa instituição parlamentar, antes, pelo contrário, ele é mais claro, ele habilita a que a Comissão possa intervir e, portanto, não ficarmos perante uma situação em que os cidadãos preocupados, ou associações ou outros, se dirigem ao Parlamento e o Parlamento não tem como responder. Portanto, é uma forma transparente e equilibrada de fazer este exercício, se for preferível para todos. Aproveitar o trabalho que o Sr. Deputado Hugo Oliveira fez e que não se questiona, o ponto não é esse, não está em causa a valia das questões suscitadas, nada disso. Mas aproveitar o trabalho realizado e estabelecer-se um procedimento próprio adequado para os casos em que ele leva o cunho de inquérito, seja por iniciativa a pedido do próprio deputado, por iniciativa do presidente ou oficiosamente. Aqui, volto a dizer, pareceu-nos muito evidente e muito claramente que este era um daqueles casos que nos chega uma coisa, por via do Sr. Presidente, a Comissão dá seguimento e esse dar seguimento é, no fundo, a abertura oficiosa do que tiver que haver lugar. Não há aqui uma autoflagelação, como o Sr. Deputado João Almeida referia. Eu acho que pior, e o que flagelava verdadeiramente o Parlamento, era a inação. Era uma flagelação por inação, por uma incapacidade de ser claro quanto à adoção de medidas para clarificar, averiguar do incumprimento ou não das referidas regras. Eu acho que todos temos a beneficiar em que elas sejam claras. Parecia-nos que já eram. Compreendemos que possam não ser para todos, temos toda a abertura, disponibilidade, vontade de colaborar para que se tornem ainda mais claras e, aliás, foi por isso apenas que pedimos para, eventualmente, adiar a votação, porque acho que podemos trabalhar numa solução útil para todos. Mas eu acho que estamos aqui um bocadinho, com o devido respeito, a expressão com todas as aspas, um bocadinho amarrar num tema em que não há necessidade disso verdadeiramente, porque acho que todos partilhamos da ideia de que a Comissão tem que saber como agir, fazê-lo celeremente e dar boas respostas e completas aos cidadãos, sem ligar excessivamente o complicómetro. Esse é o único ponto em que eu ressalvo isto. Ou seja, recordo, a função e a missão que a Comissão continua a ter tem a ver com o seu papel em matéria de incompatibilidades, impedimentos, imunidades, conflitos de interesses, averiguação do cumprimento do código de conduta. Não vai para lá disto, nem é suposto ir para lá disto. É só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Coelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, o Sr. Deputado Pedro Algado vai-me desculpar, mas quem está, de facto, a ligar o complicómetro é o Partido Socialista e eu vou tentar procurar explicar porquê. Primeiro, nós começamos por debater a opinião do relator. Eu penso que o debate ocorrido até aqui já tornou claro para todos, e designadamente para quem não era claro, qual foi a relevância de o Sr. Deputado Hugo Oliveira ter feito, ainda bem que o fez, ter feito constar a sua opinião. Porque esta não é uma questão de lá na Caprina, como o senhor deputado Pedro Gado Alves nos está sempre a tentar a convencer, que estamos a amarrar, que não sei, que estamos a complicar. Não é uma questão de lá na Caprina, mas já lá vou. Portanto, primeira opinião do relator. Segundo, o senhor deputado, que é um conhecedor exímio do Estatuto dos Deputados e demais legislação conexa e anexa, está a cometer, enfim, aqui um lapso, vamos dizer assim, que até me surpreende, que é, está sempre a usar exemplos de incompatibilidades e impedimentos para fixar um igual ou idêntico procedimento para uma questão que nada tem que ver com essas matérias. É completamente diferente dessas. As incompatibilidades, ou impedimentos, aliás, vêm aqui. O artigo 27A, no número 1, a linha A, diz: esta comissão deve verificar os casos de incompatibilidade, impedimento dos deputados em caso de violação da lei do regimento e tal. Ou seja, o que isto quer dizer é, surge uma denúncia e nós vamos verificar, vamos ouvir naturalmente o deputado, perceber se existe ou não essa incompatibilidade, não vamos proceder a inquéritos. Vamos fazer aí sim uma audição simples, por isso é que não tem comparação nenhuma. O que estamos aqui a discutir não é no âmbito da linha A, mas no âmbito da linha J, que diz assim: proceder a inquéritos a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado, bem como eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. É isto que estamos a debater. Comparar isto com incompatibilidades e impedimentos é uma ligeireza que eu tenho alguma dificuldade em conseguir compreender do ponto de vista jurídico e intelectual. Com toda a franqueza, tenho dificuldade, porque temos consciência do que fizemos ou não temos consciência do que fizemos? Se temos, então uma coisa, que estar a dizer, não, isto ouve-se, e ele diz, não, eu não fiz nada disso. Até porque, vou voltar a dizer, é por isso que nunca este parecer, nunca poderia ser ele próprio o inquérito, que é aquilo que o Sr. Deputado Pedro Galves tenta querer parecer. Ou seja, foi nomeado o Sr. Deputado João Manuel Pureza para um deputado do PSD, já não sei qual dos dois era. E então, ouviu relativamente a incompatibilidades ou impedimentos. Não ouviu quanto a irregularidades graves praticadas na violação dos deveres dos deputados, com toda a franqueza. São coisas muito diferentes. E porquê que são muito diferentes? Porque para estas irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados terem alegadamente sido praticadas e ter que e ser inquirida a senhora deputada, relativamente à eventual prática destas irregularidades graves, estamos a entrar na prática do domínio da investigação criminal. Isto é claro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Porque para terem sido praticadas as irregularidades graves da linha J, temos que entrar no inquérito de factos que têm potencialmente relevância criminal. Aqui sim, dando razão total às questões colocadas pelo senhor deputado Pedro Filipe Soares, que com plena consciência do que está aqui aprovado, claramente diz, eu sei o que está aqui aprovado e quero isso, e legitimamente, não, obviamente discordo, mas acho que isso é ter noção do que se fez, e tanto o que disse, não, nós devemos inquirir, e se virmos que há factos com relevância criminal, manda para o Ministério Público, é exatamente isso que é que está, mas não é a visão de Cândida de Voltaire que está aqui a querer trazer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que de facto, enfim, não é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Para entrarmos aqui,
eu concordo com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Se houver efetivamente matéria criminal, por exemplo, naturalmente o seguimento é esse. Eu acho que estamos mesmo a chover no molhado, porque estamos de acordo quanto ao fundo. O Sr. Deputado é que não está a assumir que quando se faz uma diligência sobre incompatibilidades, no fundo o que há também é a prática de atos de inquérito, que no fundo pressupõe recolha documental, entre outros. É o mesmo aqui.
Deixa-me só concluir. Vamos deixar concluir o Sr. Deputado André Coelho Lima e depois já agora eu quero dizer duas coisas.
Sim, sim, claro. Mas
não quero interromper, dou-lhe
a mas para continuar. Sim. Muito bem. Por alguma razão, a lei diz proceder a inquéritos na linha J quanto aos factos da linha J e não diz proceder a inquéritos na linha A quanto aos factos da linha A. Cara, isto é óbvio. Eu penso que isto é óbvio. Os factos da linha A é tal simplicidade que o Sr. Deputado está a querer dizer. Os factos da linha J, porque não são tão simples, porque são potencialmente mais gravosos, têm outra dimensão. E, portanto, não querer ver isto, como, pronto, enfim, até tenho dificuldade em perceber. E vou terminar dizendo isto, dizendo aqui, indo mais à substância da questão. É evidente que não nos compete agora aqui, isto foi só em jeito de desabafo, mas de oportunidade estar aqui a questionar se a lei está bem ou está mal. Nós temos opinião sobre isso, mas aqui temos que aplicar cegamente, é o que está no parecer, não há dúvida quanto a isso. Agora, o debate tem que ver com termos aqui alguma consciência plena do que se fez. E aqui sim queria ir um pouco mais além, que é, no fundo o que está nesta linha J é que esta comissão tenha também a capacidade de se converter numa espécie de um tribunal dos deputados. É o espírito do que aqui está.
Mas nós aí temos que ter consciência do que isso significa. E aí não sermos também hipócritas. O que é que isto quer dizer? Nós, Comissão, obviamente, quer dizer o seguinte. Nós vamos fazer aqui inquérito e porquê que o vamos fazer? Pergunto eu. E dou a resposta. Nós vamos fazer o inquérito porque a Associação Integridade e Transparência nos pediu, que é um problema para nós. Porque se nós temos os poderes que aqui está, que aqui estão, então o Sr. Presidente da Assembleia da República tinha que ter tido a coragem de dizer logo, façam isto, ou então nós dizemos que fazemos isto. Mas ninguém fez. E, no entanto, saiu em tudo que é jornais e telejornais, escritos e internet, mas ninguém fez nada. Nenhum partido disse, proceda sem inquérito. E, portanto, aqui também estamos, digamos, a cobrir-nos, a querer atribuir-nos uma função que verdadeiramente não queremos fazer. Estão a ver? Porque senão tínhamos que o ter feito. Dou este exemplo. Se um deputado for envolvido, até houver notícias, se, permitam-me que use uma expressão assim um bocado, se passar aí despido, para não dizer, na rua, aqui à porta da Assembleia, à partida nós temos que nos debruçar sobre isso. À partida. Por acaso, esse até poderá ser crime, mas pronto, mas este até não será um melhor exemplo. Mas até poderá ser crime, mas um comportamento que não seja de natureza criminosa e que mereça, enfim, que seja uma irregularidade grave da violação dos deveres dos deputados. Nós devemos fazê-lo oficiosamente, mas nunca o fizemos. Nem estamos preparados para o fazer. Esse é que é o ponto, não é? Porque de facto, esse é que é o espírito do legislador. E nós estamos aqui constrangidos a atuar porque solicitados por entidades externas. Portanto, aqui, dizia o Sr. Deputado Pedro Gado Balves, estamos a dar uma boa imagem. Não estamos, estamos a dar péssima imagem. Porque aí devíamos ter dito, Sra. Presidente da Associação de Integridade, a senhora vai nos ensinar a fazer a nossa função. Nós sabemos, já está um inquérito a correr, mas não estava, por solicitação de ninguém, nem do Sr. Presidente, a quem compete em primeira instância nos termos da lei, enfim, a ordenação que ele está é primeiro ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Presidente da Assembleia, e depois nós, Comissão, mas nada. Portanto, estamos a dizer, sim, sim, queremos fazer o inquérito, mas não, estamos a fazê-lo porque solicitados e não porque nós próprios lemos o jornal e dissemos assim, ora bem, está aqui um facto que provavelmente deve merecer a nossa atuação. Ninguém o fez. E por isso é que isto não é, Sr. Deputado Pedro Gado Alves, ligar com plicómetro nenhum. Isto é alertar para o complicómetro que aqui foi criado. Porque aqui, vejamos assim, objetivamente temos que fazer um inquérito, a dúvida do Sr. Deputado André Silva tem toda a razão, nem devia ser necessário parecer quanto a isso, é o que diz o parecer, diz, não sei para que é que me pedem parecer, é só avançar. Mas a verdade é que foi pedido parecer, e portanto se foi pedido, ele tem que ser dado. Não foi pedido o parecer simplório, peço desculpem a expressão, de ouvir e estar em resposta como se faz nas incompatibilidades e impedimentos. Porque isso é tentar aqui dizer uma coisa que não é o que está aqui. E por último, termino mesmo, vou repetir, mas acho que é muito importante. Fazer este inquérito, como não podemos deixar de o fazer nos termos do que nos diz a lei, e ouvir e fazer inquérito, não é audição do deputado, é inquérito, que é uma coisa diferente, e a lei assim o diz, fazê-lo vai nos levar a entrar potencialmente em campos que não competem, aqui na nossa opinião, ao Parlamento fazer. Mas objetivamente é isso que está na lei. Obrigado.
Se não me levarem a mal, eu gostaria de partilhar convosco alguma reflexão, porque eu acho que estamos, de facto, em momentos de entrar em territórios que são muito sensíveis e, obviamente, resultam da aplicação dos normativos que foram inovados nesta legislatura a partir da legislação aprovada na anterior. O que eu vou dizer não vai ter nenhuma consequência, mas é apenas, digamos, uma espécie de registro histórico. Na altura em que estas matérias estiveram em discussão na Comissão Eventual para a Transparência, alguns deputados, incluindo eu, sentiram que alguma coisa poderia estar a ficar imperfeita. E chegou a existir uma proposta, que depois foi retirada, no sentido de admitir que no âmbito desta Comissão, desta, porque entretanto ela já estava configurada tal como está agora no artigo 27A, se constituísse a título permanente um então designado, na sugestão normativa que depois foi retirada, um comitê de ética. Qual era a ideia? É de que, tal como as comissões têm aquilo que convencionalmente chamamos de grupos de trabalho, houvesse um grupo mais estreito que funcionasse em permanência para, no seu seio, ir desenvolvendo a doutrina, o procedimento, e as práticas críticas de avaliação para que o trabalho final aplicado a cada situação concreta pudesse ser o mais coerente possível. Esse comitê de ética não existe hoje em dia, ou seja, dentro da nossa comissão não temos esse grupo mais restrito a funcionar. Eu devo dizer que adiantando um bocadinho, num pensamento que por enquanto é só meu, nesse meu entendimento, os deputados que constituíssem esse comitê deveriam ser deputados desligados de funções dirigentes no interior das direções dos grupos parlamentares, para criar a maior evidência de que a sua posição, tal como dizia o Sr. Deputado Oliveira no início, era inteiramente afastada de qualquer risco de conotação partidária relativamente às posições tomadas. Se isto tivesse sido feito, a meu ver, teríamos de ter dado um passo de aperfeiçoamento do sistema que então foi criado. E ainda se propunha uma outra coisa. Há algumas consequências sancionatórias que umas existem nas disposições legais em vigor. Noutros temos uma situação, digamos, relativamente difusa quanto a que tipo de procedimento pode ser feito em certas circunstâncias de eventual afetação de certos deveres dos deputados. É uma questão também, em parte, clarificada no que a lei diz relativamente às condições de perda de mandatos, em parte não clarificada relativamente a sanções intercalares que noutros parlamentos existem e no nosso não existe, suscetíveis de aplicação interna. Dito isto, e isto levem-se lá à conta daquilo que é uma reflexão pessoal que cola um bocadinho num debate que vem da legislatura passada, temos um problema real, a meu ver, que está aqui posto em evidência, que é: qualquer entidade, individual ou coletiva ou associativa, pode apresentar em qualquer momento denúncias sobre comportamentos de deputados. Estamos numa situação muito difícil se por cada denúncia que eventualmente surja ficássemos vinculados a ter que abrir um inquérito sobre denúncias. É um problema. E tal como existe em relação a tantos processos que se abrem noutras instâncias, eu creio que a abertura de um inquérito, porque a palavra em si tem um peso, a decisão de abrir um inquérito em concreto deveria ser precedida de um julgamento preliminar, que é saber se os factos imputados são suscetíveis de afetar que tipo de deveres eventualmente violados. Ou seja, deixem-me fazer um paralelismo. Embora não se trate de matéria de ilícito criminal, deixem-me fazer um paralelismo. Ninguém abre um inquérito criminal por eventual violação do Código Penal em abstrato. Assim como não faz sentido abrir um inquérito por eventual violação do Estatuto dos Deputados em abstrato. Ou da lei do funcionamento dos titulares de cargos políticos. A meu ver, deve haver o mínimo de identificação da factualidade suspeita em relação a que tipo de dever é que eventualmente possa estar, digamos, abrangido por uma possível violação, para se fazer uma conotação da fundamentação da decisão de abrir o inquérito. E até para dar depois ao inquérito um objeto. Porque, caso contrário, abre-se um inquérito em abstrato e depois não sabemos exatamente só do que é que estamos a tratar. Isto para dizer que, de facto, eu compreendo que isto se deve fazer em dois tempos. Um, que foi a avaliação do regime jurídico tal como existe, e outro, uma decisão superveniente da decisão de abertura em concreto ou não do referido inquérito neste caso à senhora deputada em causa. Bom, chegado aqui, não queria evoluir muito mais no meu pensamento, queria fazer uma sugestão que era a seguinte. O senhor deputado Pedro Algado Lopes pediu logo no início que o texto não fosse votado hoje, não é? Está no direito regimental de pedir o adiamento. Mas fica aqui ainda uma questão difícil, para que isto não fosse arrastado muito tempo, e que é a da sugestão feita no parecer sobre o conhecer a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu quero-vos dizer uma coisa a título também pessoal, não é nada mais do que se trata. Nós conhecemos qual é o procedimento comum do Presidente da Assembleia. Não há documento nenhum que ele não receba, que não envie para a Comissão Competente em razão da matéria, que foi o que fez nisto. E depois as comissões avaliam. Eu, sinceramente, não precisaria de ir perguntar ao Presidente da Assembleia o que é que ele quer sobre isto. Porque, a partir do momento em que ele remete para cá e não tomou mais nenhuma decisão, deveremos ser nós a tomar a decisão que nos compete a nós. E, das duas, uma. Das duas, uma, no meu raciocínio, claro, podem ser de outras soluções, mas no meu raciocínio. Ou tomamos aqui uma deliberação autónoma, independentemente do adiamento, de eu ficar encarregue de perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia se ele deseja usar da faculdade da linha tal do artigo tal, ou se deixa isso ao critério da Comissão, e tínhamos já na próxima reunião essa resposta, provavelmente, ou retirávamos este ponto da deliberação, independentemente dela não ser votada globalmente agora. Porque se não retirarmos, e depois ainda formos, depois da aprovação deste texto, tal como está, com algumas alterações eventuais, depois ainda perguntar ao Presidente, depois ficar parados à espera da resposta do Presidente, isto arrasta-se muito. Portanto, eu, o que apelo é um consenso aqui entre nós, num dos dois sentidos, que, a meu ver, facilitaria. Ou retirar o Presidente, então, compreendendo que o Presidente não fez aqui, senão costuma fazer em todas as circunstâncias.
Mas ele tem que saber,
ou então,
ele tem que saber os poderes que tem nos termos
de... Ou então, chamar a atenção à faculdade tal, se ele quer fazer alguma recomendação à Comissão, ou deixar ao critério da Comissão tomar posição. Querem ter a bondade de pronunciar sobre esta questão que eu levanto? Sr. Dr. André Coelho.
Então, muito brevemente, é a primeira, porque há aqui um poder que o Presidente da Assembleia da República tem e, como disse o Sr. Deputado Oliveira, e muito bem, partilha com esta Comissão e com o próprio deputado que for visado, e não pode fazer de conta que não tem esse poder. Pronto. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República poderá ter procedido, enfim, administrativamente ao envio para a Comissão, mas a verdade é que há aqui uma decisão de mérito que o Estatuto lhe atribui. E, portanto, se lhe atribui uma decisão de mérito, nós não a podemos ignorar. Ela tem que ser ou num sentido ou no outro. Portanto, enfim, o Estatuto atribui-lhe que ele se pronuncie. E essa posição nada tem que ver com a nossa. Porque se o Sr. Presidente da Assembleia da República disser, eu entendo que não devo decretar ou determinar a instauração de nenhum inquérito, isso não tem nenhuma interferência na decisão que nós vamos aqui tomar. Porque nós devemos ou podemos, e a nossa opinião, devemos tomar decisão no sentido de abertura do inquérito, independentemente do que diga o Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas ele tem que o dizer. Nós, ao visado ou visada, não podemos exigir essa pronúncia. Porque é uma pronúncia que diz respeito apenas ao próprio. Ao Sr. Presidente da Assembleia da República? Penso que sim, porque é um poder, dever, regimental. Portanto, é um direito potestativo que tem que utilizar. E, portanto, como direito potestativo que é, tem que o utilizar. Não pode fazer silêncio sobre esse mesmo direito potestativo. Portanto, claramente, e até por, não só por economia processual, como o Sr. Presidente disse bem, mas também porque há aqui uma pronúncia que é, enfim, o espírito do legislador considerou que era importante que o Presidente da Assembleia da República algo dissesse de mérito, e ele tem que o dizer.
Embora, com o devido respeito, não seja um poder de ver, é uma faculdade que lhe assiste. Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho a conclusão, não estou certo de acompanhar todo o raciocínio do Sr. Deputado André Coelho Lima pelo seguinte, porque estou mais próximo da interpretação subjetiva da atuação do Sr. Presidente do que o Sr. Presidente da Assembleia e que o Sr. Presidente teve. Porque me parece que o ato de entrega deste tipo de situações à Comissão, neste caso, ou de outras situações à Comissão, é prática, que acaba por ser uma forma de estar no mandato, cada qual tem a sua forma de estar, mas parece-me que é prática, e por isso te tendo a achar que a conclusão do contacto será a Comissão fará o que entender e o Presidente da Assembleia ficará satisfeito com isso. Em todo caso, havendo o consenso no sentido de se consultar o Sr. Presidente, eu creio que deve ser feito esse contacto. Uma segunda nota, se me permite, neste momento, Sr. Presidente, eu concordo com a sua análise procedimental, sabe que nós divergimos no que toca à criação do comitê que foi referido anteriormente, foi uma das discussões que tivemos na anterior legislatura, mas concordo com a forma processual que apresentou. Isto é, e eu creio que ela está dentro do espírito da lei. O inquérito não tem de ser necessariamente automático. Deve ser automático quando haja uma indicação de que ele tenha validade. e não como um label de suspeição geral que pode chegar à comissão e com isso, sem qualquer identificação do alcance dessa suspeição, da validade dela, que não faça sentido fazer-se um inquérito, eu estou absolutamente de acordo. Por isso, estes dois passos, até podemos agora incorporar isto como uma prática para a frente. E de certa forma, vou utilizar a argumentação, ou a terminologia anterior, de certa forma também dividindo os tipos de pareceres, como aqueles que existiram anteriormente, como este que agora está a ser aqui pedido. De facto, haveria aqui um intermédio que era para nós ponderarmos se de facto queríamos exercer este direito da Comissão. Para terminar mesmo, eu reconheço a crítica conjunta que foi feita pelo deputado André Coelho Lima na ideia de nós estamos a correr atrás de prejuízo. É um facto. E eu tenho dúvidas que... nós não foi por este motivo que discordámos da criação do comitê na anterior legislatura, mas tenho dúvidas que mesmo um comitê, nos termos em que foi indicado, tivesse situação diferente. Porque, infelizmente, ou felizmente, depende depois do contexto e das situações, há uma interpretação política do contexto, da ação de determinado deputado ou deputada, e nem sempre essa interpretação política está de acordo com o que a lei defende. Eu acho que esse foi um erro que cometemos. Tendemos sempre a ser reativos, esta casa tende a ser reativa e com isso também fica mais fragilizada. De certa forma, é a garantia de não politizarmos também os acontecimentos, porque a alternativa é qualquer coisa que aconteça é um instrumento de combate político. E por isso, eu tendo a achar, com a fragilidade de sermos vistos como reativos, de achar que mesmo assim é a melhor postura que nós devemos ter neste contexto, a não ser que seja algo absolutamente gritante. E isso é algo absolutamente gritante, é uma coisa que a vida nos vai ensinando, é um tempero que nos é dado pela vida, não é tanto uma coisa determinada a priori. Agora, eu tendo a achar que o passo normal era ou o Presidente da Assembleia da República, porque lhe chegou uma informação e ele tem acesso a muita informação, este é o caso que a Comissão não tem, os deputados não terão, e por aí entrega à Comissão ou pede para se desencadear automaticamente um inquérito, ou a Comissão, tendo conhecimento público de algo que pode infringir o mandato do deputado, deve agir. O risco de tudo isto ser político é um risco real, e eu creio que todos nós, tendo conhecimento do peso destes processos, também teremos que avaliar em qualquer momento.
Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me vou alongar. Eu concordo com a sugestão ou a versão do envio ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu acho, insisto, com uma coisa que já disse há pouco, eu acho que isto não é um procedimento igual a outros que já tenham acontecido. Portanto, discordo completamente da visão de que isto é mais um processo igual a tantos outros. E, portanto, uma vez que estamos ao abrigo de uma alínea específica que confere ao Sr. Presidente da Assembleia da República um poder de desencadear o processo de inquérito, acho que devemos, pode o Sr. Presidente da Assembleia da República, até porque tem essa prática de remeter às comissões, pode não se ter apercebido, é perfeitamente legítimo, possa não se ter apercebido de que a matéria em causa dizia respeito a um poder que ele, enquanto Presidente da Assembleia da República, tem. E, portanto, nós devemos alertar para isso e o Sr. Presidente da Assembleia da República agirá em conformidade.
Eu tenho aqui pedidos de palavra. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves voltou a pedir a palavra ou se é um pedido antigo. Antigo? Já usado. De qualquer maneira, o Sr. Deputado João Oliveira está a pedir a palavra agora.
Era desta ronda, mas...
Então, sim. Então dou-lhe a palavra e depois o Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É telegraficíssimo. No fundo, eu acho que o importante, e volto a dizê-lo, é que se encontre uma solução que seja confortável para todos e que defina com clareza os procedimentos da Comissão. Parecia-nos que não havia essa necessidade, mas é preferível que ela seja redigida, reduzida a escrito, clarificada, até se queremos, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizia, diferenciar o tipo de procedimentos, o tipo de diligências a realizar em cada caso, verta-se isso. Mas volto a dizer, feita esta reflexão no início, quando compaginamos as normas sobre funcionamento, de alguma maneira amalgamámos tudo sob o mesmo chapéu das intervenções que se realizariam quando era pedido um parecer. Obviamente, não temos nada a opor que até para cada uma daquelas competências que vêm referidas no artigo 27 se possa precisar isso dessa forma em termos mais abrangentes. No imediato, quanto à sugestão do Sr. Presidente, nada a opor. Portanto, o fundamental é que se arranje uma fórmula que seja criadora de prática e que a prática desbloqueie em vez de criar entropia adicional. Portanto, o espírito é o mesmo desde o início.
Sim, senhores. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu, na prática, subscrevo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado João Almeida relativamente a esta questão, que quer naquilo que foi dito a propósito de se tratar efetivamente de uma situação nova, não é tanto do ponto de vista material, mas do ponto de vista do enquadramento das competências, é de facto uma situação nova e ela não devia deixar de ser tratada como nova que é, nem que seja no sentido de se obter uma clarificação, não quero remeter isto para os poderes de veres ou para o que seja, mas acho que devia obter-se uma clarificação junto do Presidente da Assembleia da República, havendo agora este enquadramento legal. A intenção do Presidente da Assembleia da República era efetivamente esta ou outra, e a partir desse momento, a partir do momento em que essa clarificação estiver feita, teremos que fazer nós a avaliação daquilo que oficiosamente queremos ou não queremos fazer enquanto Comissão. Portanto, mas isso já será uma segunda parte da questão. Agora, eu sublinho um aspecto que me parece que é ainda assim relevante, é que aquela injunção constava da carta da Associação Cívica Transparência e Integridade, que era verdadeiramente uma injunção à Assembleia da República, no sentido de ser dada atempada resposta à questão que era colocada, eu julgo que, naturalmente, temos que assumir que dificilmente poderemos corresponder diligentemente ao cumprimento daquela invectiva. Portanto, acho que essa circunstância, acho que é uma que a gente não consegue, de maneira nenhuma, por muito que nos esforcemos, acho que já não seremos capazes de comunicar atempadamente as diligências e as medidas adotadas, mas isso é circunstância incontornável do momento em que estamos a tratar deste problema.
Bom, faremos então o seguinte, eu vou tentar sintetizar. O parecer, na sua globalidade, fica adiado para votação na próxima reunião, e sendo assim, se algum senhor deputado quiser fazer alguma iniciativa de aperfeiçoamento, alteração, quer que seja em relação ao parecer, pedirei que avance com as suas propostas, desejavelmente, até ao final da manhã, em princípio de 2 a 8 dias. No que diz respeito, em todo o caso, é esta a linha B que suscitava o esclarecimento junto ao Presidente da Assembleia. Creio que, por consenso, fica admitido que o Presidente contactará o Sr. Presidente da Assembleia para que ele, querendo, se pronuncie sobre se deseja utilizar a faculdade da linha tal, do artigo tal, que lhe confere, pedindo que nos possa responder brevitatis causa para podermos ter também essa resposta já na nossa próxima reunião. Deixaria, portanto, a questão nestes termos e agora, passando adiante, temos uma ata para votar, que é a ata número 39. Alguém deseja pronunciar-se? Podemos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Nos diversos, quero ouvir-vos sobre o seguinte. Nós encetámos na nossa última reunião a tão controversa matéria que se sabe relativamente aos deveres declaratórios, sim ou não, da pertença às associações, projetos do PAN e depois
alterações do PSD. Querem já voltar a reagendar esta matéria também para a próxima reunião ou querem ainda ter um período de reflexão um pouco mais alargado e, portanto, não agendar já de imediato? Alguém deseja dar opinião? Sobretudo os autores. O PAN não está cá, está o PSD. Está
eu diria
o...
que não, eu diria sobretudo os partidos que solicitaram esse tempo de reflexão.
No fundo foi uma conversa transversal a todos, não é? Não houve ninguém em particular.
Ou seja, aqui o que é importante é que de facto se consiga, enfim, obter os contributos que forem entendidos necessários.
Sr. Presidente, posso fazer uma proposta?
Sim.
Posso?
Sim, sim, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, até na sequência da, na sequência da discussão que tivemos na última reunião e até de alguma reflexão posterior, eu julgo que talvez fosse útil solicitarmos à DILP uma informação mais detalhada do direito comparado em relação ao tratamento destas questões. Eu julgo que podia ser útil, acho que a complexidade da questão é significativa, isso já foi assinalado não só na discussão no plenário da iniciativa em concreto, mas até em função da abordagem que fizemos já na comissão, e eu julgo que poderia ser útil que houvesse um contributo, pudéssemos fazer também esta discussão contando com o contributo da verificação daquilo que em termos de elementos de direito comparado seja possível congregar. E acho que era útil fazer-se esse pedido à DILP para podermos ter uma noção mais exata daquilo que neste respeito possa existir.
Ou seja, nós fizemos há tempos um pedido à DILP, que entretanto nos respondeu, relativamente a procedimentos dos parlamentos, de acordo com as respectivas legislações de enquadramento, quanto ao regime de suspensão dos mandatos em função de processos, e essa informação foi-nos disponibilizada. Do que se trataria agora, presumo eu, na posição do Sr. Deputado João Oliveira, era que se perguntasse qual é o direito comparado parlamentar relativamente a deveres declaratórios em matéria de pertença a associações. É isso?
Sim, eu julgo que sim. Julgo que essa máxima amplitude ainda assim pode ser mais útil, considerando até o próprio teor da proposta que o PSD apresentou. Portanto, acho que delimitar o âmbito neste caso, acho que pode ser desvantajoso. Acho que esse âmbito, apesar dessa amplitude, toda essa amplitude, pode eventualmente corresponder melhor àquilo que venha a ser o escopo das decisões a tomar.
De acordo com o princípio de que não devemos praticar atos inúteis,
exato.
Se esta sua sugestão for admitida, significa que o agendamento fica pendente de termos aqui mais informação para trabalhar sobre ela.
Sim, naturalmente isto pressupõe que haja efetivamente um interesse e uma vontade de todos os grupos parlamentares poderem ter condições para refletir devidamente, de forma a chegarmos a alguma conclusão no âmbito do processo legislativo. Se houver alguma intenção de abreviar o processo legislativo e forçar votações para que nada seja aprovado, naturalmente esta minha sugestão não tem acolhimento, mas isso cada um diga de sua justiça.
O Sr. Deputado Pedro Algado Alves está a pedir a palavra. Faz favor.
É muito breve, Sr. Presidente. Caso se concretize essa sugestão, dar nota de que importaria, enfim, isto é mais uma nota para a DILP, mas que há igualmente trabalhos sobre obrigações declarativas feitos no âmbito da OCDE que tinham um programa específico sobre esta matéria que podem ser uma fonte de trabalho interessante e também ter em conta que há jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos precisamente sobre esta matéria, um caso que envolveu a República Italiana, portanto também é uma região da República Italiana, mas ainda assim quem é parte no processo perante o Tribunal é sempre o Estado e, portanto, é um caso em Itália. Portanto, também não descurar também a componente jurisprudencial caso se avance por essa solução.
Portanto, recapitulando, um pedido dirigido aos Parlamentos congêneres, ao Parlamento Europeu, à OCDE e pesquisa relativamente à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É isto?
Por mim, encantado.
Muito bem. Senhores deputados, então assim se procederá.
Ah, eu peço imensa desculpa. Deputado André Coelho Lima.
Não faz mal, também era muito breve, só para dizer que concordava totalmente com a proposta do Sr. Deputado João Oliveira, que aliás vem no espírito daquilo que já aqui apresentamos, ou seja, não está cá o proponente, como sabemos, é o PAN. O PSD apenas veio ao tema e à iniciativa legislativa com propostas e, portanto, o objetivo desde o início é que seja debatido de forma a colher consenso, ou seja, nunca tivemos propósito de, enfim, nos assenhorarmos do tema ou de o apressar ou de o tratar apressadamente. O objetivo é que, de facto, o Parlamento, na sua multiplicidade representativa, se possa rever naquilo que se pretende e, portanto, e que possa chegar a um consenso.
Muito bem. Estão concluídos os trabalhos por hoje. Muito obrigado a todos. Até à reunião da próxima semana, em princípio.
Boa tarde.